11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Segunda-feira é dia de Parlamentos do Mundo e também de 11 minutos aqui no Conexão. E pensou 11 minutos, pensou Pedro Pincer. Bom dia, Pedro. Bom dia para você, amigo.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha. Tudo bem com vocês? Como vão?
Tudo bem. Hoje sem pegadinha na abertura, né, Pedro Pincer?
Tem pegadinha na abertura.
É, então
ainda mais que você pega um comentarista que não olha o roteiro antes, aí às vezes é pegadinha mesmo.
É.
Não, mas hoje o Adriano tá assim, tranquilinho, porque o Fluminense perdeu também, então
não pode ficar. Não pode ficar também levantando muito a bola.
Esbanjando essa felicidade toda.
Atenção pro comentário da Raquel, que o Fluminense perdeu também, ou seja, ela
também perdeu. Também, é óbvio, né? É óbvio. Deixa eu falar.
A nossa corneta hoje, Raquel, tá murcha. Agora a corneta do Pedro Pince tá bem afiada hoje, como deu para perceber. É, Pedro Pince, tivemos aí, vou dar uma diz, como é que é o Zé Antônio?
Zé Antônio. Carlos Antônio?
Carlos Antônio.
É
Pedro Pince.
É, ele fala assim mesmo.
Pedro Pince, Botafogo ganhou, né? Fala aí para nós, conta aí como é que foi o fogão lá no sul, lá em Caxias do Sul.
Olha, você jogar com Juventude é muito difícil lá dentro, né?
É.
O Botafogo não ganhava lá desde 96, pra você ter ideia.
É, perdeu Copa do Brasil também lá, né? Não foi isso? Por lá também,
perdeu,
né?
O jogo de ida foi lá, 2-1, com uma arbitragem muito polêmica, mas não estamos aqui para falar disso. É, o Botafogo não ganhava lá desde 96 e um time carioca não ganhava lá há 20 anos. E o Botafogo conseguiu a vitória. Foi um jogo maravilhoso? Não, não foi. É, mas foi muito importante pro Botafogo a vitória, ainda mais depois da eliminação da LDU na quinta-feira, né? Foi uma logística complicada você sair de Quito numa quinta para estar em Caxias para jogar num domingo, então a vitória teve esse valor também anímico, né? Vamos dizer, para a sequência da temporada.
Não.
Então foi uma vitória bastante importante do Botafogo.
É, teve uma estreia boa aí, né? Do jogador da espanhol, né?
O espanhol que veio da segunda divisão, né? Do Cádiz. Não é um cara que tenha tido uma grande performance em clubes espanhóis de renome, mas entrou no segundo tempo, Cris Ramos, e acabou fazendo 2 gols e garantindo a vitória do Botafogo.
Isso é dedo já do filho do Ancelotti, trazer
pode ser, eu imagino que tenha sido um mix aí do trabalho de scout do Botafogo com o David Ancelotti. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar nesse rapaz. Mas ele entrou e pode ter sido fogo de palha, né? E daqui a
calma,
pouco.
Calma, vai... isso é muito pé no chão,
pode comemorar por enquanto.
Tem uma série que passa na televisão aberta que é Todo Mundo Odeia o Cris.
Uhum.
Né? Por enquanto, tá todo mundo gostando dele. Vamos ver como é que vai ser nas próximas partidas.
Ah, tá bom então. Tá certo então. Muito bem. Pelo menos todo mundo em Caxias odeia o Cris.
Exatamente, diga lá.
Muito bem, vamos daqui a pouquinho falar mais de Campeonato Brasileiro. Tivemos uma rodada bem animada, né, no Campeonato Brasileiro.
Sim.
Daqui a pouquinho a gente faz aí um scout mais detalhado da rodada do Brasileirão.
Isso.
Porque antes, vamos falar que está em discussão no Congresso, Raquel, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que vai definir as regras para a elaboração do orçamento da União de 2026.
Cada comissão permanente do Senado tem direito a apresentar emendas à LDO. E em sua última reunião, a Comissão de Esporte definiu as 3 emendas que vai apresentar ao projeto.
O relator das emendas foi o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, que explicou os critérios para a definição das propostas.
Cada emenda deve se restringir a apenas um objetivo. E como as regras determinam que cada comissão pode apresentar apenas 3 emendas ao anexo de metas de prioridades, sugere-se aprovar aquelas relacionadas a objetivos que obtiverem mais apoio entre os membros da comissão. Objeto 0410, ampliar o acesso ao esporte educacional, amador e de lazer para todas as idades, incluindo as pessoas com deficiências que abrangem os diferentes territórios para o enfrentamento das desigualdades estruturais e regionais. Objetivo 0404, viabilizar a entrega de infraestrutura esportiva e paradesportiva. Objetivo 0455, ampliar e fortalecer programas paradesportivos e políticas de inclusão em atividades físicas, esportivas e de lazer da pessoa com deficiência.
Tá aí, esse foi o senador Chico Rodrigues. Pedro Pincer, é claro que é um assunto muitas vezes árido, né? O orçamento da União, mas é importante o cidadão acompanhar, porque, por exemplo, é nessa fase agora, na elaboração da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é nessa fase que o impacto na vida do cidadão vai ter ali no ano que vem, quando essas políticas que estão sendo definidas no orçamento vão ser executadas.
Sem dúvida. E aí, se você atentar, né, para as emendas que a Comissão de Esporte aprovou aí, se eu não estou enganado, as três passam pelo paradesporto.
Sim, exato.
Isso é muito importante. Porque aí você vê que não é de graça. Tudo bem que tem o trabalho do Comitê Paralímpico também, né? Mas dessa performance estrondosa que tem o paradesporto do Brasil, não só em competições como a Olimpíada, como em competições mundiais aí ao longo do ano e tal, é por conta também desse tipo de preocupação, né? Então é bem, bem interessante, e como você disse, é importante estar atento, porque são políticas de investimento que vão estar acontecendo ao longo de todo o ano mesmo, né? Então é bem importante que a população preste atenção, não só na Comissão de Esporte, como nas outras comissões temáticas da casa.
É verdade. Então tá aí. Vamos acompanhar também a discussão, né? Agora na Comissão Mista de Orçamento, que recebe essas emendas e analisa essas emendas. Bom, vamos aqui falar de Campeonato Brasileiro, voltar a falar de Brasileirão. Hoje a nossa pauta tá cheia, viu, gente? Temos aqui Brasileirão Feminino, Flamengo campeão sub-20, Pan-Americano Júnior, ginástica rítmica, temos Mundial de Vôlei Feminino, ou seja, Eita. Tem muito assunto na pauta. Então vamos aqui dar uma acelerada aqui.
Acelerada.
Vamos falar do Brasileirão bem rapidinho aqui. Temos que falar, né, Raquel? A derrota do Fluminense pro Bragantino fechou aí um ciclo de 8 derrotas seguidas do Bragantino. Isso. Só o Fluminense mesmo para ressuscitar, né? Esses times que estão mal na tabela. E o Vascão em casa, hein, Raquel? Perdeu por 3-2 pro Corinthians.
Eu ainda achei que ia virar, viu? Porque ainda fez um golzinho ali no final, mas não deu para alcançar, não. No 3-2.
Tem aí até o Carlos Antônio, né? Tá participando.
Carlos Antônio, que você acabou de falar nele, né? Ele tá mandando aqui um áudio falando com a gente.
Vamos ver.
Bom dia, Conexão.
Opa.
Boa semana a todos de Brasília. Raquel, Adriano. Bom dia para vocês também, Isaura. Só falta o esporte dar uma de Corinthians hoje pra cima do Palmeiras, hein? Que o trem tá virado ao avesso. Carlos Palmeirense do Mato Grosso. Bom dia, Rádio Senado.
Olha, o Pedro Pinço, o Gesiel Carvalho já veio aqui hoje no estúdio. Ele já disse, hoje vai ser mais uma derrota do esporte. Que você acha? Acha que dá pra virar ou não?
Acho difícil, acho complicado. Acho que o Palmeiras, se ele ainda quiser alguma coisa no campeonato, ele não pode se dar o luxo de perder ponto pro esporte. Com todo respeito ao Gesiel Carvalho. E o próprio Gesiel tá ciente disso. Qualquer coisa diferente de 3 pontos pro Palmeiras hoje é uma zebra daquelas galopantes.
Tá aí. Hoje também tem Flamengo e Vitória no encerramento da rodada. Lembrando que o Cruzeiro ganhou ontem no sábado, né, do Internacional por 2-1. Passou o Palmeiras, mas também o Cruzeiro tá com 3 jogos a mais que o Palmeiras. Passou o Palmeiras e encostou no Flamengo. Tá aí. Então, vamos ver o que vai acontecer no Brasileirão. Rodada bem interessante.
Quero mandar um abraço para quem faz a tabela para botar os 2 líderes do campeonato chegando na segunda noite. Parabéns.
Tá aí.
Passa o final de semana, você não vê nem o Flamengo, nem o Palmeiras, que são os principais postulantes ao campeonato nesse momento. Sensacional.
Mas é pra valorizar segunda-feira, o Pedro Pinto. Tá bom então. Ok. Olha, só destacar aqui o Bahia, gente, que campanha do Bahia, viu? O Bahia, olha. Parabéns aí pro Bahia.
O Bahia e o Mirassol. O Mirassol, pra mim, é a grande notícia do campeonato.
Né?
Ganhou mais uma fora de casa, ganhou do Fortaleza. Fez um gol rápido, um belíssimo gol do rapaz, que não me falta o nome agora. Desculpe, é o Mirassol. E aí depois o Fortaleza teve um pênalti pra empatar o jogo e o goleiro Walter eterno Walter, que ganhou, jogou muito tempo no Cuiabá, e agora, que é do Corinthians, né? Que ficou muito tempo no Cuiabá e agora tá no, o Mirassol defendeu o pênalti, o Mirassol tá aí na parte alta da tabela.
Sim.
Já há muito tempo, muito legal.
É, porque no começo do campeonato muita gente apostava, ah, entre os rebaixados vai estar o Mirassol. E nada, que nada, Mirassol tá bem na tabela.
Tá.
Brasileirão feminino, Raquel Teixeira, olha só, tá pintando aí uma final, que começaram as semifinais, está pintando uma final entre brabas e cabulosas.
Eita!
Entre a Corinthians e Cruzeiro, que jogaram e ganharam fora de casa. O Cruzeiro ganhou do Palmeiras e o Corinthians ganhou do São Paulo.
Legal, eu vou com as brabas, como sempre, eu acho que elas vão ganhar.
Mas as cabulosas estão aí.
Estão chegando firme também, né?
Tá acompanhando, Pedro Pinto, o Brasileirão feminino?
Salvo engano, seria a nona final.
Sim.
Que o Corinthians alcançaria a nível nacional.
É.
E são as grandes favoritas, né? Não tem como fugir disso.
E tá aí o Cruzeiro correndo por fora, né? O único não paulista no Brasileirão feminino. Então vamos aí acompanhar na
semana. Como já tinha sido ano passado também. O Cruzeiro, ele é o grande intruso nessa festa paulista que acaba sendo o Campeonato Brasileiro.
É verdade. Agora vamos falar de sub-20. O Flamengo, gente, conquistou a Copa Intercontinental pela segunda vez, por sinal, isso, diante do Barcelona, num jogaço no domingo, no sábado à tarde, com direito a drama,
gol,
né?
Virada, gol
no último minuto e tal, pênaltis. Ficou bem aí pro Flamengo, hein, o Pedro Pinto, esse título.
Eu não assisti o jogo, tá? Eu não vou ficar aqui falando sobre um jogo que eu não assisti, mas pela circunstância, né? O Flamengo acabou buscando um empate já no 51 do segundo tempo. O Barcelona vencia por 2-1 de virada. O Flamengo buscou o empate e acabou vencendo nos penais e trazendo aí o bicampeonato da Intercontinental pra Gávea, né? Isso aí. E também não é de graça que o Flamengo tem esse domínio, né? Porque sempre teve já há muito tempo uma categoria de base muito, muito fortalecida, tanto que quando faltam alguns jogadores lá, sempre entram jogadores dos juniores e dão conta do recado, quer dizer, então é uma categoria de base já consolidada há muito tempo e ganhar duas vezes o campeonato mundial só corrobora isso, né?
É isso aí, então, palmas aqui, viu, Isaura, pro Mengão, campeão.
Campeão com emoção ali no finalzinho do jogo, mas merecido, né? Legal.
Fora que ganhar do Barcelona, né? Que tem as chamadas canteiras, as canteiras do Barcelona, que também são muito conhecidas mundialmente, né? De formação de atletas, então realmente foi uma grande vitória.
É verdade. Vamos falar agora de jogos Pan-Americano Júnior. Terminou, né? Ou terminaram os jogos, né, Raquel? E o Brasil fez bonito.
Fez bonito. Ficou novamente na liderança, como no último jogo Pan-Americano também. Ficamos na liderança com 175 medalhas.
Olha só.
É muita coisa. Sendo 70 de ouro, 50 de prata, 55 de bronze. Muito legal aí, são 363 atletas participando.
E delegação, hein?
E uma delegação enorme e assim garantindo aí muitas vagas para as Olimpíadas já, olha só que legal.
Maravilha, olha só. Então, Brasil bem, né? No Jogos Pan-Americano Júnior, potência aí na categoria nas Américas. Parabéns.
Eu falei nas Olimpíadas, mas é no PAN, né?
No PAN
que não é Júnior, garantindo 48 vagas no PAN de 2027.
Que vai ser em Lima, no Peru.
Isso.
Muito bem. Algum comentário sobre os Pan-Americanos, ou Pedro Pinto?
Não, só corroborar aí realmente que quando esse campeonato começou, a gente falava da possibilidade do Brasil realmente atropelar um quadro de medalhas.
Uhum.
E foi exatamente o que aconteceu. Não teve Estados Unidos, não teve ninguém que botasse frente, né, na delegação brasileira. E parabéns a todo mundo e tomara que esse pessoal que ganhou medalha aí consiga manter a sua carreira e buscar outros resultados nas categorias mais adultas, né, esse tipo de coisa assim. Parabéns a todo mundo aí da delegação nacional.
No quadro de medalhas, segundo lugar para os Estados Unidos, terceiro Colômbia, né, Brasil em primeiro. Muito legal.
Que legal. Então, parabéns aí para delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Parabéns também para a equipe brasileira no Mundial de Ginástica Rítmica.
Sim.
As meninas fizeram bonito, hein, Pedro Pince?
Foram duas medalhas, né, Adriano? E as duas de prata foi conjunto misto e a outra me falta agora, mas
conjunto
também foi
geral, né?
Isso, é, as duas em conjunto, né? Não foi nenhuma no naipe individual, mas assim, quando que você imaginava há 10 anos atrás, que no esporte é um período muito curto, que chegaria um dia o Brasil a ganhar uma medalha mundial na ginástica rítmica? Isso é um resultado brilhante, fantástico. Não à toa esse campeonato acabou sendo no Rio de Janeiro, né? Até por conta dessa ascensão aí do Brasil no esporte, e a torcida foi muito bacana também, lotando o ginásio e tal, e foram duas medalhas muito merecidas, né? E por a questão da curiosidade, é que essas meninas treinaram com o som da torcida do Flamengo, você sabia disso?
Não, legal.
Por conta, porque pra acostumar com o barulho do ginásio. E aí elas, enquanto elas treinavam, botavam o som da torcida para elas poderem acostumar com o ambiente. E pelo jeito deu certo, e foram duas medalhas aí muito, muito comemoradas, né?
Foi legal. Prata com gostinho de ouro, né? Que realmente elas arrasaram as meninas.
Maravilha, tá aí então. Parabéns aqui, Isaura. Palmas aqui para a equipe brasileira de ginástica rítmica. E aqui, fechando a nossa pauta, devem ter aí outros destaques do Pedro Pincer. Tem o Mundial de Vôlei Feminino. Brasil ontem conquistou uma vitória difícil aí contra a França. Estava perdendo de 2-0, mas conseguiu virar. Segunda vitória da seleção brasileira, Pedro Pincer.
Em princípio não era para ser esse sufoco, não, né? Acabou Brasil e França, até o Brasil perdia de 2-0 e buscou uma virada que a certo momento não parecia no horizonte. E aí, de repente, começaram a jogar, a Gabi bateu no peito, chamou a responsabilidade, o bloqueio começou a funcionar e o Brasil conseguiu uma boa vitória, porque se houvesse a derrota, né, provavelmente o confronto na próxima fase seria mais difícil, porque o Brasil terminaria provavelmente em segundo lugar na chave, o que poderia influenciar no confronto eliminatório que vem a seguir. Mas não aconteceu, o Brasil ganhou e joga agora com a República, eu acho que é a República Dominicana na terça-feira, e não, é Porto Rico, desculpa, Brasil e Porto Rico na terça-feira, provavelmente vai vencer com tranquilidade e fechar essa primeira fase em primeiro lugar.
E é bom, né, Raquel, ter um jogo encrencado desse na fase de classificação para a equipe ganhar casca.
Exatamente.
Aí para as próximas fases.
Se fortalecer aí, ver que negócio não é mole não e realmente jogar duro com as próximas, tá certo.
É isso aí. Bom, Pedro Pinça, nossa pauta era essa. Agora, talvez você tenha aí mais algum assunto para destacar aí nesse final?
Eu tenho dois, rapidinho. Primeiro, a estreia de João Fonseca hoje no US Open contra o Sérgio Kecmanovic. E a Bia Haddad joga amanhã. Bia Haddad, que vem numa fase muito ruim, perdendo em várias estreias. E se ela perder nas rodadas iniciais do US Open, provavelmente ela cairá significativamente no ranking mundial. Vamos torcer para isso não acontecer. E o segundo destaque é que a Comissão de Esporte, Adriano, na quarta-feira, tem uma sessão de homenagem à Aida dos Santos. Quem é a Aida dos Santos? Foi uma atleta brasileira que chegou em quarto lugar na Olimpíada de Tóquio. É uma atleta, salto em altura, né? Ela ganhou e é uma grande atleta, fantástica, e vai ser homenageada pela Comissão de Esporte, e a gente tem que destacar isso. A gente já teve aqui a oportunidade de entrevistar a Aida, eu e o Rodrigo Rezende, num especial que nós fizemos sobre a Olimpíada de Tóquio 64. É uma bandeira do esporte brasileiro e vai ser homenageado na Comissão de Esporte na quarta-feira. É isso.
Legal. Pedro Pincer, muito obrigado aí pela sua participação. Bom dia para você, boa semana.
Para nós, Adriano. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez, Raquel. Um abraço, sempre um prazer estar com você e uma semana maravilhosa a todo mundo que nos acompanha. Obrigado, até sexta-feira, gente. Valeu.